Uma produção...
Bruá.
Lição número 15. A Península de Setúbal. É um bocado estranho pensar que já vamos em 15 episódios do Sumo de Uva. E que esta pequena aventura em que nos metemos de vez em quando de ir provando vinhos e falar um bocadinho sobre algumas regiões emblemáticas e sobre alguns tipos emblemáticos de vinho de Portugal, mas também do mundo, como já temos vindo a experimentar aqui nesta segunda leva de episódios, por assim dizer, já dura há 15 episódios, ou seja... Já há 15 lições ou 15 episódios do Sumo de Uva que vos trouxe em situações diferentes da minha vida, das vossas vidas, obviamente, por causa da situação também em que estamos agora, mas não podia deixar de marcar, de certa forma, este número redondo, grande, que é um 15, com um agradecimento às pessoas que têm ouvido o podcast. E também têm interagido connosco nas redes sociais e falado um bocadinho do podcast e do que gostavam de ver e também comentado. Acreditem que todo esse apoio, todas essas sugestões, todas essas perguntas são muito, muito bem recebidas e agradeço-vos desde já por as fazerem. Hoje vamos falar de uma região... que não é bem uma região, na verdade são três regiões. Aqui está uma coisa um bocadinho estranha desta história toda dos vinhos, ou que de vez em quando há nesta história dos vinhos, que é, os vinhos são uma coisa que cá andam há muito, muito tempo. Como nós sabemos já, bebe-se vinho basicamente desde que há homens para meterem uvas numa ânfora e deixarem aquilo fermentar e produzir vinho. Portanto, o vinho já se bebe há muito, muito tempo. E no meio destas bebedeiras históricas, por assim dizer, há algumas coisas que de vez em quando acontecem que tornam a situação dos vinhos um bocadinho confusa, um bocadinho mais difusa, e que tornam muito difícil para qualquer pessoa contar a história do vinho. A história do vinho é uma coisa que sempre me interessou, e que me interessa muito porque, de certa forma, é a história da agricultura, é a história da viticultura, da vitivinicultura, e é a história... de uma determinada produção industrial e económica, que é uma coisa que a mim me interessa imenso. E, portanto, há uma história neste nosso Portugal que está muito ligada aos vinhos. Já falámos da região da questão toda, do vinho do Porto, da região do vinho do Douro, da região do vinho do Dão. Já falámos de como é que essas regiões demarcadas, ou seja... essas regiões que basicamente produzem selos de qualidade para os vinhos vão aparecendo através de ímpetos legislativos, mas também de algum lobby, por assim dizer, da parte dos agricultores, porque não nos podemos esquecer que o vinho é muito bom, nós estamos aqui a beber e não sei quantos, mas o vinho acima de tudo é um negócio, as pessoas querem fazer dinheiro. E espero bem que façam dinheiro, essa é uma das nossas grandes preocupações aqui, aliás, especialmente quando bebemos vinhos de pequenos produtores, que é porque é que o vinho é tão caro? Bom, porque tem de dar dinheiro a alguém. Ou porque é que os bons vinhos são tão caros? Aliás, bom, porque tem de dar dinheiro a alguém. Porque o vinho custa dinheiro a fazer, como é óbvio. E tudo o que sejam estratégias de selo de qualidade, por assim dizer, são coisas que têm sido muito acessíveis aos produtores de vinho, às pessoas que exploram o vinho. E a história das regiões da Península de Setúbal tem muito a ver com esta questão de explorar o vinho, tem muito a ver com esta questão do selo de qualidade para poder vender vinho. Porquê? Porque a Península de Setúbal, ou a dita Península de Setúbal, que é uma região que começa imediatamente a sul do Tejo, depois de Lisboa, e que abrange uma área muito, muito variada. Ou seja, não abrange necessariamente só Setúbal, abrange Setúbal, Palmela, o Montijo, entre outras áreas. Ou seja, se pensarmos mesmo em termos climatéricos, esta área é bastante diferente entre si. É muito diferente, nós estamos a falar, por exemplo, da zona do Castelo Palmela, que é uma zona já quase de monte, uma zona já bastante rural, comparada, por exemplo, com um Montijo, onde as condições para fazer vinho são completamente diferentes. É uma área muito mais industrializada, muito mais urbana. Tudo isto mesmo à beira de Lisboa, obviamente. E esta Península de Setúbal é, como eu dizia, uma área muito dispar. E, portanto, quando estas áreas, estes vinhos da Península de Setúbal, começam a ser explorados economicamente por grandes casas de vinho, porque algo que se vê na zona da Península de Setúbal é um fenómeno muito parecido, de certa forma, com o fenómeno que acontece na região do vinho do Porto, que é casas e agentes económicos com bastante dinheiro que investem significativamente, em termos tecnológicos, na produção de um determinado tipo de vinho. Isso começa a acontecer em 1905, aqui está, quando se cria a primeira destas regiões, que é a região no distrito de Setúbal, quando se cria a região do Moscatel de Setúbal. Ou seja, uma região marcada para um tipo de vinho específico, que é o Moscatel de Setúbal, que nós hoje vamos provar, por sinal, aqui no podcast, posso dizer já, que é talvez, diria eu, um dos vinhos mais emblemáticos da região, da região, em sentido lato, da Península de Setúbal, lado a lado com o seu irmão mais novo, mas também, de certa forma, mais interessante, que é o Moscatel Roxo. O Moscatel é uma casta específica que tem um método de produção específico, que nós já lá vamos, e cria um vinho doce com um cheiro muito característico, laranja, amêndoa, enfim, essas coisas todas boas, que criam um vinho de aperitivo muito, muito bom, que para qualquer pessoa que esteja a trabalhar em casa, a quantidade de horas que eu ando a trabalhar é exatamente aquilo que tu precisas quando acabas o trabalho. Mas enfim, e em 1905 então surge a demarcação da região do Moscatel de Setúbal, uma região que começa por ser única e exclusivamente dedicada à produção deste vinho aperitivo barra sobremesa. No entanto, não era apenas isto que estava a acontecer, e mais até mais perto da Serra da Arrábida, estavam a aparecer vinhos que ainda eram vinhos de mesa, ou já eram vinhos de mesa, por assim dizer, nomeadamente ali em Setúbal, em Palmela, na zona do Castelo, um bocadinho na zona de Simbra. Começa a aparecer uma zona onde se começam a produzir vinhos de mesa, exatamente por, e novamente isto é um bocadinho aquela história que nós já avaliámos noutra lição, já ouvimos falar desta história um bocadinho, da história Vinhos do Porto, que depois levaram à produção de vinhos excelentes de mesa no Douro. Aqui é um bocadinho isso, ou seja, estas grandes casas, a Ermelinda de Freitas, a Bacalhau, etc., que produzem vinho Moscatel, veem, agora bem mais tarde, vêem uma oportunidade muito interessante de começarem também a produzir vinhos com um determinado nível de qualidade e começarem a produzir vinhos com vinhos de mesa interessantes, com algum potencial de venda, e com o selo de qualidade já das casas que produzem este Moscatel, mas também, preferencialmente, com um selo de qualidade dado pela lei, ou seja, com uma região de mercado. Então, em 1997, o que acontece é que surge a denominação de origem Palmela, ou seja, os vinhos de Palmela, que são vinhos de mesa, não são vinhos de Moscatel, que os vinhos tintos usam uma casta que é a Castelão em todo o lado, menos em Setúbal. Na região de Setúbal, a Castelão é conhecida como Periquita, que é uma casta tinta muito, muito interessante, super aromática, muito framboesa, etc., mas tem um potencial de envelhecimento relativamente bom se o vinho for de qualidade. Há vinhos Palmela que não vale a pena, como em todas as regiões de vinho, devo desde já dizer, há vinhos Palmela que não vale a pena envelhecer, mas se efetivamente existirem as condições para se proporcionar um envelhecimento, ou seja, madeira e uma boa acidez que nos vá dar um bom envelhecimento, são vinhos com uma boa capacidade de envelhecimento. Isso para os tintos e para os brancos, vinhos que usem maioritariamente Fernão Pires, que é uma uva branca, uma casta branca, também muito típica da região de Setúbal. Aliás, o vinho branco que nós vamos provar neste episódio do podcast é um vinho que transanda a Fernão Pires, por assim dizer, muito frutos tropicais, super cítrica, super floral, etc. Mas ao mesmo tempo também uma casta que é o Arinto, muito fresca, muito, muito frutada, que criam vinhos que são frescos, relativamente secos e que têm até uma boa estrutura para vinhos brancos, e que normalmente acompanham bem com pratos de peixe ou com pratos de carne mais leves. No entretanto, para além da... Ou seja, já vamos em duas, já vamos na região demarcada do Moscatel de Setúbal, que entretanto passa a ser nação de origem Setúbal, única e exclusivamente, para termos Moscatel de Setúbal, que é um vinho generoso branco, com a casta Moscatel de Setúbal, lá está. E depois o Moscatel Roxo, produzido a partir de uma casta rosada, que é o Moscatel Roxo, que são duas castas muito típicas da região, diria eu. Especialmente o Moscatel Setúbal, aliás, que é uma mutação genética, se assim quisermos, das outras uvas Moscatel, da uva Moscatel mais conhecida, e é um vinho licoroso, tipicamente. Também é algo que deve ser considerado, porque... Mas já vamos lá, já vamos explicar. Mas, para além disso, ou seja, para além destas duas regiões, aparece uma terceira região, que é o vinho de origem da Península de Setúbal. Ou seja, são vinhos que já não têm de cumprir estas regras de utilizar umas determinadas castas, já não têm de usar a Periquita, necessariamente, já não têm de usar o Fernão Pires, já não têm de usar o Arinto. Podem usar castas nacionais, tipo Touriga Nacional, Aragonês, uma Touriga Franca, mas também podem usar algumas castas internacionais, especialmente o Syrah, ou um Cabernet Sauvignon, que funcionam muito bem quando misturadas com a Castelão, com a Periquita, por exemplo, nos vinhos tintos. Portanto, temos aqui uma grande variedade de vinhos explorados por estas grandes casas do Moscatel. E porquê esta história das grandes casas do Moscatel? Porque, efetivamente, há muitos poucos produtores independentes. Aliás, é raríssimo o produtor independente que consegue fazer alguma coisa na região da Península de Setúbal. Isso é algo que também tem de ser dito. Esta área, estas regiões são controladas por grandes grupos económicos no que diz respeito aos vinhos. Ou seja, temos a Bacalhoa, temos a Casa Ermelinda de Freitas, temos outras que sem dúvida conhecerão, e algumas adegas cooperativas também, mas poucas. É uma área que não convida muito à inovação nesse sentido e à entrada de novos produtores. Nunca ouvi falar de um vinho natural da Península de Setúbal. Se alguém o conhecer, por exemplo, sei lá, um vinho natural ou um vinho biodinâmico, uma coisa diferente que esteja a ser feita por um produtor independente, por favor avisem-me, eu adorava experimentar. Não por eu ter alguma coisa necessariamente contra estas casas de Moscatel que também decidem fazer vinhos de mesa de vez em quando, mas porque acho que é sempre bom estimular a concorrência, estimular a competição, como já se viu, por exemplo, no Douro, e como já se viu na região do Vinho Verde, que existam produtores independentes, e como também já se viu na região da Bairrada, que existam produtores independentes que estimulem todos os grupos a criar novos vinhos e novas formas diferentes de vinho. Nem só de vinho é feito o homem. de vez em quando também temos de fazer outras coisas para descontrair. E é por isso que esta temporada do Sumo de Uva é patrocinada pelo Rising Lords, um novo jogo que se passa na Idade Média, turn-based, mas que também mistura elementos de estratégia, em que podemos aumentar e evoluir o nosso reino e preparar os nossos exércitos para entrar em batalhas gloriosas com até mais 4 jogadores num modo multiplayer fantástico. Muito obrigado ao Rising Lords por continuar a permitir que nós vos falemos de vinhos interessantes que vocês podem beber enquanto entram em batalhas míticas contra os vossos arqui-inimigos noutros reinos. O Rising Lords, claro, sai na Steam no dia 24 de Abril em Early Access. Procurei. Primeiro vinho que vamos provar aqui nesta lição do podcast hoje sobre os vinhos de Setúbal não podia deixar de ser então um Moscatel de Setúbal, e vou aproveitar para, antes de provar o vinho, explicar um bocadinho mais esta história do Moscatel. Muito provavelmente já provaram o Moscatel de Setúbal, é um vinho relativamente conhecido, diria que é um dos vinhos generosos mais conhecidos do país, talvez o terceiro depois do vinho do Porto e depois do vinho Madeira. Mas então falemos um pouco do que é o Moscatel de Setúbal. Ora, o Moscatel de Setúbal é uma casta específica. Como eu já disse, há o Moscatel de Setúbal e o Moscatel Roxo, mas falamos aqui, vamos provar o Moscatel de Setúbal porque este é o mais emblemático, é o mais conhecido, e é a casta mais interessante aqui. Ora, é um vinho generoso, ou seja, é um vinho que é vindimado quando a uva tem muito açúcar e na sua fase inicial de fermentação, na fase inicial de fermentação do vinho, junta-se uma aguardente vínica, normalmente quase 80% do volume de álcool, para parar a fermentação, aumentar o teor alcoólico do vinho, que sobe para os 17% ou 18%, dar doçura ao dito cujo. Depois há uma maceração, que tem uma duração relativamente longa para vinhos, para vinhos, aliás, normalmente 6 meses, e depois um estágio do vinho em barril, tal como, como acontece, ou em barril ou em cuba, aliás, tal como acontece com os vinhos do Porto, por exemplo, como acontece com a maior parte dos vinhos generosos. E aqui é onde realmente isto depende se vocês estão a comprar um moscatel barato ou um moscatel caro, porque o moscatel que eu estou a beber hoje, por exemplo, é um moscatel barato. É um moscatel entrada de gama, por assim dizer, mas que é um moscatel muito bom. É um moscatel de Setúbal da Adega de Palmela, de 2017, datado 2017, o que significa que todas estas uvas foram colhidas em 2017 e que estagiou durante 18 meses. 18 meses, ou seja, um período ainda relativamente baixo, ano e meio. Ano e meio, efetivamente, é o mínimo de período de estágio para um vinho poder ser considerado moscatel de Setúbal. Os vinhos depois podem ser datados, ou seja, pode haver vinhos que tenham ficado em estágio 5 anos, 10 anos, etc. E quantos mais anos passam, mais complexo é o sabor, efetivamente, do vinho final. Este vinho ainda é bastante doce, ainda tem algumas características, por assim dizer, que de certa forma demonstram que é um vinho relativamente jovem. Se tivesse sido, talvez, se tivesse estagiado por mais 5 anos, seria uma coisa ligeiramente diferente. O Moscatel de Setúbal tem uma cor âmbar, não há outra palavra realmente, é uma cor lindíssima que este vinho tem, um âmbar, um pardo, uma coisa muito, muito bonita. Curiosamente bastante líquido, ou seja, não mostra o seu teor alcoólico, por assim dizer, pelo menos olhando para o líquido que eu tenho aqui no meu copo, não faz grande gota, não, é uma coisa muito bonita de se ver. No nariz é uma experiência muito interessante, porque efetivamente a primeira coisa é que cheira laranja. Para mim é sempre laranja, um moscatel de Setúbal novo. É uma laranja quase em doce. Eu faço vez em quando decido ir fazer doce e isto cheira a doce de laranja. É tal e qual aquilo que se cheira, uma laranja quase compotada, o que faz sentido tendo em conta a aguardente e o que faz sentido tendo em conta o estágio. Mas é um cheiro muito, muito bonito, que começa a antever alguma especiaria. E o que é interessante é, depois, se fôssemos comparar isto com o moscatel de Setúbal mais velho, que eu não tenho aqui, porque, novamente, só queria vinhos que fossem até aos 20 euros, mas veríamos que depois as especiarias nos vinhos mais, nos moscatéis de Setúbal envelhecidos durante mais tempo, e portanto mais caros, como faz sentido, esses vinhos têm umas notas de especiaria muito mais complexas, e são vinhos que no nariz são mais, até são um bocadinho mais dourados. Vamos agora provar. O moscatel de Setúbal tem uma característica super interessante para um vinho generoso, que é uma coisa que não me deixa de, nunca me deixa de fascinar, que é, tem uma acidez que a pessoa, pura e simplesmente, não está à espera num vinho generoso. Se vocês pensarem, por exemplo, num vinho do Porto, é doce, 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 ponto. Um vinho da Madeira é doce, doce, fumado, ponto. Um moscatel de Setúbal é doce, doce, ácido. Que é uma experiência, é um contraste de sabores muito interessante e que até dá um bocadinho de golpe, um bocadinho de golpe à pessoa, mas é verdade. O moscatel de Setúbal, a casta moscatel de Setúbal, tem uma acidez muito interessante que se nota particularmente nestes, nestes moscatéis relativamente novos. Ou seja, este moscatel de Setúbal é uma coisa que, embora fosse, seria um aperitivo espetacular, acho que, aliás, a mim isso é um daqueles vinhos que me abre o apetite, ponto. Mas seria uma coisa muito interessante de juntar, por exemplo, com um queijo, de juntar com algo que também tenha alguma complexidade de sabores, porque esta acidez realmente faz com que o vinho não seja aborrecido na boca, não seja pura e simplesmente doçura, ponto. Não é só um vinho de sobremesa, diria eu, não é um vinho, aliás, nem é um vinho de sobremesa, é um vinho de aperitivo. Porque abre o apetite bastante, não fecha, por assim dizer. Mas esta questão da acidez que este vinho aqui tem, efetivamente torna uma coisa um bocadinho diferente. E depois, pronto, é a nota de laranja, o início da nota de especiaria, enfim, um vinho muito, muito interessante que a Adega Cooperativa de Palmela tem aqui, este moscatel de Setúbal de gama inicial, por assim dizer, ou de entrada, que faz um bom aperitivo, um bom momento para uma tarde que esteja a precisar de correr melhor. Vá. O segundo vinho que aqui temos é outro vinho que não é necessariamente um vinho muito caro, mas que, não sendo um vinho caro, exprime bem o tipo de vinho de mesa que se faz nestas regiões da Península de Setúbal. E neste caso falamos de um vinho da Bacalhoa, que é o Catarina Branco 2019. Este vinho é um vinho de denominação de origem Península de Setúbal, porque não tem única e exclusivamente Fernão Pires e Arinto na sua composição, mas, neste caso, usa igualmente uma casta estrangeira. Neste caso, usa uma casta que é a Chardonnay, para além de Fernão Pires e Arinto na sua composição. Tirando esta questão, que, muito sinceramente, não traz grande coisa ao vinho. Nota-se um bocadinho do Chardonnay, mas não se nota nada assim particularmente complexo. Tirando esta questão, isto é em tudo um vinho de nação de origem Palmela. É o último vinho que vamos provar hoje, porque por uma razão muito simples, que é, eu não consegui encontrar verdadeiramente nenhum vinho nação de origem Palmela ou nação de origem Península de Setúbal no único sítio que eu tenho disponível neste momento, que é o meu supermercado, que usasse um vinho tinto, que usasse a periquita maioritariamente e que fosse um vinho bom para eu vos trazer aqui. E o Catarina, admito que não é um vinho que eu aprecio. Não é um vinho que eu aprecio porque eu não gosto particularmente da combinação Fernão Pires-Arinto. Portanto, mantenham isso nas vossas mentes enquanto me ouvem a descrever o vinho. Mas, no entanto, não deixa de ser muito emblemático deste tipo de vinho. Não deixa de ser um bom exemplo do que é um vinho relativamente corriqueiro, feito com Fernão Pires-Arinto. Fernão Pires e Arinto são castas muito interessantes porque dão ao vinho uma nota muito amadeirada, mesmo quando o vinho não estagiou em barricas de madeira. Ou seja, dá-lhe, de certa forma, um bocadinho de um tom fumado que a mim não me agrada particularmente nos vinhos brancos. Tenho de ser completamente sincero. E parece sempre que estou a beber uma coisa muito amadeirada e é por isso, penso eu, que não gosto particularmente de Fernão Pires e de Arinto. Mas se estiver fresco, e se me apetecer, vai de certeza, como de resto qualquer vinho. Bom, por assim dizer. Porque este vinho, apesar de tudo, ainda é um bom vinho, ainda é um vinho feito com algum cuidado. Olhando para ele, é um vinho super pálido. É de uma cor, a cor do vinho branco é muito, muito fraca neste caso. É assim um verde, muito, 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 um verde, um amarelo vá, muito, muito, muito claro, muito, muito a falecer. Mas também é uma coisa muito típica do Fernão Pires, do Arinto e ainda mais do Chardonnay, ou seja, é uma aqui sim temos talvez um elemento desta casta. Colocando no nariz vem imediatamente este tom de madeira quase fumada, que se calhar é uma irritação minha, mas o que também vem são notas de frutos tropicais, porque a Fernão Pires então tem esta característica muito própria de ter uma tropicalidade, uma banana, um ananás, se quisermos, assim uma coisa muito, muito fresca, e depois umas flores também muito frescas, uma coisa muito cítrica, que já é o Arinto a jogar um bocadinho. E é um bocadinho este blend que nós vimos, é fruto tropical, flor super fresca, vinho branco relativamente amadeirado ou com um odor amadeirado por causa desta combinação destas duas castas, que é isso que produz. Temo que na boca experimentemos uma das coisas mais estranhas de Chardonnay, que é um sabor ligeiramente férreo que pessoas muito mais sábias do que eu já descreveram como sendo muito parecido com urina de gato. Eu nunca provei urina de gato, portanto não sei, mas se encontrar um sabor férreo, já sei dizer. Ora então, mas provemos o vinho neste caso. Lá está, é um vinho que não é particularmente complexo, devo dizer, não. Este vinho não é, é um vinho relativamente corriqueiro, sou pena de me estar a expressar mal, mas não é um vinho super complexo. É um vinho simples, mas que mostra bem este blend, é um bom exemplo desta combinação muito específica de sabores que é Fernão Pires e o Arinto, que lá está, volta a confirmar esta questão do fruto tropical, se calhar até um bocadinho mais do que no nariz, a flor desaparece um bocadinho, é mais fruto tropical à força, com esta questão também ligeiramente amadeirada e com esta questão ligeiramente férrea do fruto tropical um bocadinho férreo, da flor um bocadinho férrea do Chardonnay. Estas três castas funcionam efetivamente bem entre elas, não posso dizer que não, e dão-nos aqui um bom exemplo do que seria, do que será um vinho de mesa, ou pelo menos um indício do que poderá ser um bom vinho de mesa, não me querendo alongar muito, da região da Península de Setúbal. Portanto, aqui está um bom exemplo desta combinação, ou um primeiro exemplo desta combinação, que depois poderá ser usada noutros tipos de vinhos, para criar vinhos magníficos, efetivamente muito, muito bons. E lá está, e lamento, e devo voltar a dizê-lo, não ter aqui um vinho que seja meritariamente castelão, ou meritariamente, aliás, periquita, como seria o termo nesta zona, mas efetivamente foi-me impossível encontrar este vinho nesta altura, nestes vinhos, aliás, nesta altura um bocadinho complicada em que estamos, mas se alguém tiver uma sugestão desse tipo de vinho, ou seja, de um vinho tinto, Da zona de Palmela ou da zona Península de Setúbal que use maioritariamente castelão ou periquita, sou todo ouvido. E aqui está mais uma espécie de visita a uma região interessante, penso eu, que é a Península de Setúbal, uma região em que as coisas também não mudam muito, ou seja, estas casas do Moscatel já perceberam que têm aqui umas receitas que funcionam, nomeadamente o bom do Moscatel. Depois há alguns vinhos de mesa, no caso dos brancos, o Fernão Pires e Arinto, no caso do tinto, o castelão, maioritariamente. E efetivamente para mim, e em jeito de conclusão, tenho de dizer que esse é o grande problema desta região, é que isto não sai disto. Os vinhos tintos depois vão buscar algumas castas estrangeiras, efetivamente, mas não há grande inovação, não há grande, grande coisa para além daquilo que nós experimentámos aqui, e os nomes são sempre os mesmos. É a Bacalhoa, é a Ermelinda de Freitas, etc, etc, etc. São sempre as mesmas casas, sempre as mesmas pessoas a fazer os vinhos. Eu gostava, eu espero, que surja alguma inovação nesta zona. Porque gostava muito de ver, por exemplo, o que é que seria possível fazer com um moscatel de Setúbal, usando técnicas, usando algum recurso do biodinâmico, usando algum recurso, porque o moscatel de Setúbal também faz vinho de mesa, usando algum recurso do vinho natural, etc. Acho que seria muito interessante ver essas inovações que esta região pode ter, mas para quem gosta destas fórmulas testadas, e eu gosto de algumas delas, pelo menos, nomeadamente do moscatel de Setúbal e do vinho tinto de Castelão ou Periquita, gosto particularmente. Para quem gosta dessas fórmulas, está aqui uma grande região para começar a descobrir, com vinhos que não são muito caros, e onde vale a pena investir, onde também vale a pena investir, especialmente se estivermos à procura de bons moscatéis. No próximo episódio acabaremos também, ou começaremos umas férias, e como tal tentarei trazer-vos uma coisa um bocadinho especial. Mas até lá, como sempre, se tiverem algum comentário, sugestão, crítica, pergunta, estão mais que à vontade para irem às redes sociais. As minhas redes sociais são todas at @vaiafonso. Façam perguntas, partilhem o que estão a beber. Até lá, bons copos.